Senhor presidente, eu vou dividir o meu tempo em duas partes. Eu vou tratar de dois assuntos absolutamente importantes. Senador Pedro Taques, estávamos juntos agora na comissão do Código Penal e eu quero aqui ser testemunha do esforço que Vossa Excelência, como relator, tem feito para reunir essa comissão. Quando a comissão foi indicada, ficou todo mundo doido para entrar nessa comissão. Desapareceu todo mundo. Sumiu tudo. Para discutir o novo Código Penal. Eu tenho que falar isso para o Brasil. O nosso Código Penal vigente é um ancião desequilibrado. E a Comissão de Notáveis propôs um novo Código Penal que é um jovem mais desequilibrado ainda. E Vossa Excelência, no seu esforço, e o debate hoje foi absolutamente importante, lá estava o senador Aloísio, o senador Pimentel, eu, o senador Suplicy, Vossa Excelência, para debatermos a questão prisional no Brasil. E foi um debate absolutamente importante. Eu quero parabenizar Vossa Excelência pelo esforço que tem feito, senador Pedro Taques. Eu volto a bater na mesma tecla. Há aqueles que dizem que eu sou músico de uma nota só. Mas eu sou um homem de causa, senador Pedro Taques, e quando eu abraço uma causa, principalmente causas que causam dor, sofrimento à sociedade brasileira, eu ponho a minha vida, ponho meu coração, as minhas energias, porque um homem é a sua crença, e eu sou as minhas crenças, eu sou aquilo que acredito. Eu me lembro que quando presidi a CPI do narcotráfico, eu era deputado federal junto com o senador Wellington. E eu me sentia João Batista, a voz que clama no deserto. Falava sozinho e muitas vezes ironizado pelo pessoal dos direitos humanos. Para mim, gente que entende que os humanos é que não têm direito. Porque quem defende as posições que nós defendemos, o que é isso se não defender os direitos humanos? Eu tenho cruzado o país ao longo desses anos, falando da redução da maioridade penal. Uma pena que aqueles que não acreditam em redução da maioridade penal não aparecem para fazer o debate. 96% da população brasileira vive a sua angústia, o seu sofrimento, a sua dor, o seu choro, vive o luto, vive o desespero, a angústia, a agonia de não saber se volta, não saber se pode ir, porque as ruas foram tomadas por facínoras, homens travestidos de criança, armados até os dentes, sem piedade, sem dó. E a moda agora em São Paulo é um litro de álcool para botar fogo nas vítimas, senador Armando Monteiro. Vossa Excelência, que é empresário e sabe como vivem os geradores de honra nesse país, que quem gera emprego gera honra, gera dignidade, com carro blindado, cheio de segurança, porque ajudaram a construir um país e construir dignidade para as pessoas e perderam o direito de ir e vir. Senador Pedro, a Gazeta, o jornal do meu estado, no dia de hoje, traz o secretário de Segurança, olha aqui, dizendo: a lei estimula menores no crime. É meio tímido, mas já é alguma coisa. Porque o meu estado é o segundo mais violento da federação, um estado pequeno. E nos últimos 10 anos, são quase 21 mil homicídios em 10 anos. É muito para um estado do tamanho do Espírito Santo. E nós estamos como que clamando por uma política de segurança pública no meu estado. E veja só, por que isso? Aqui estão de costa. Pode mostrar, a sociedade não tem nem direito, sabe por quê? Porque a lei dá tanta cobertura, senador Armando, que nem o rosto do assassino pode mostrar. Nem o rosto pode mostrar um homem, um macho, como falamos no deserto, lá no Nordeste. Um macho travestido de criança, porque a criança chupa chupeta, dorme no berço, faz xixi no colo da mãe. Mas uma criança, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, que porta uma arma, que sequestra, que mata, que estupra, e aqui está. Assassinos da balconista queriam dinheiro para comprar uma bicicleta. Esses três aqui assassinaram uma balconista, todos eles considerados pela lei como meninos de menor idade. Olha só, 13 anos, um 14 e o outro 15 anos. Nós vamos ficar parados assistindo isso? Eu tenho cruzado o país e esse final de semana próximo, passado, eu fiz debate nas grandes emissoras do Rio, de rádio, nas grandes emissoras de São Paulo, e ontem encerrei numa emissora em São Paulo, e para minha surpresa, quando eu saio da emissora de rádio, passa uma moto, um moleque suspende o capacete e fala, você tem a língua grande demais, falou para mim. Isso não vai me intimidar, nem vai me parar. Mas nós vamos ficar assistindo, e eu volto a falar aqui, senador Wellington. Eu ouvi uma entrevista do ministro Gilberto Carvalho. O governo é contra. Sim, senhor ministro, mas qual é a solução? O governo é contra, nós somos contra, sim, mas qual é a solução? Nós somos contra a redução, sim, mas tem uma saída. Nós somos contra, isso é brincadeira. A sociedade está chorando, sofrendo, e a angústia que me bate é a seguinte. 96% está dizendo, ei, eu elegi vocês, eu votei em vocês para me representar, para sentir minha dor, para sentir o meu sofrimento. Nós estamos chorando, perdemos as ruas, estamos de luto, há um caixão no meio da sala, tem gente sendo enterrada hoje e vocês estão aí discutindo o sexo dos anjos. Olha só, não, mas o Senado está debatendo. Debatendo o quê? Reduzir de 18 para 16, isso é brincadeira de mau gosto. 16 anos é homem do mesmo jeito. O que é isso? Eu já tive 16 anos? Hoje, e tive 18, não mudou nada, a partir dos 14, dos 13. Ora, com 12 anos na frente do computador, se desmoraliza o computador com o mouse na mão. Com 16 anos de idade, você muda as cores da bandeira e o hino do seu país aqui, se pode votar. Ora, ontem em São Paulo, cadê o senador Suplicy? Ontem em São Paulo, senador Armando, ei, senador Wellington, ontem em São Paulo, invadiram uma pizzaria. As pessoas comendo, em família, saíram atirando. A família está chorando agora, tem um caixão no meio da sala. E nós não estamos fazendo nada. Cadê o senador Suplicy? Aqui em Brasília, professor francês é morto a paulada na Vila Planalto. Sabe quem foi? Um homem travestido de criança também. Eu podia trazer tanta coisa aqui hoje. Mas o meu coração se angustia tanto, 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 tanto. Eu me lembro que no meu estado, na época do governo do PT, o governo Vitor Buaz, senador Wellington, o ex-governador Vitor Buaz, que é do seu partido, foi a primeira vez que eu vi um projeto de segurança pública. Eles criaram, chamada Polícia Interativa, que era uma coisa tão simples, mas que deu certo. E a ONU, inclusive, faz uma menção a essa tal Polícia Interativa agora. A ONU. A chamada Polícia Interativa do Espírito Santo. E depois o corredor de segurança, que foi criado no governo do então governador Zé Inácio. E o governador atual, Renato Casagrande, ele era vice-governador de Vitor Buaz. Ora, se essa chama toda de violência no estado do Espírito Santo, ninguém está conseguindo apagar essa chama ou aplacar, por que não copiar o que deu certo lá atrás? Ele era vice-governador. Copia pelo menos essa tal polícia interativa para a sociedade sentir que há uma presença ostensiva na rua. A minha proposta, eu vou repetir para o Brasil, essa aqui é a minha camisa. Redução da maioridade penal já. Eu estava sendo entrevistado agora pelo Armando ali e todos que me entrevistam me fazem uma pergunta, senador Wellington. Mas o senhor não acha que pegar uma criança e colocar dentro do presídio é muito temerário? De quem que nós estamos falando? Do meu sobrinho que tem 5 anos? Ou de um macho de 17 que estupra, mata, sequestra? Deixa eu falar uma coisa. Não estou falando disso. Eu não estou falando disso. Até porque o cara que está no presídio é que tem medo dessa criança. Tem medo dessa criança ir para lá e matar ele dormindo. Mas não é disso que eu estou falando. Aí ele diz, não, mas o senhor não sabia também que as cadeias estão cheias, lotadas? Faz a redução da maioridade, vai colocar eles aonde? Vamos raciocinar no pior dos mundos. O senhor leu, o senhor é ex-governador e é um ser humano, independente disso, e está vendo essa violência toda. E é sensível, até porque nós temos debatido pessoalmente, eu e Vossa Excelência, esse assunto. Sujeito estupra uma mulher dentro do ônibus. Uma mulher de 30 anos, chorando, com um revólver na cabeça, todo mundo olhando. Eu fiquei imaginando se aquilo fosse algo. Imagina se fosse a mãe de um de nós. Imagina as emoções dessa mulher agora. o psicológico dela, o sofrimento da família, a angústia, a desmoralização de um homem de 16 anos, no alto da sua lascívia, da sua concupiscência, da sua tara sexual, invadindo, violentando uma mulher dentro do ônibus. E aí a polícia vem, tira a mão de mim que eu sou menor. Menor é uma ova! Quem comete crime tem que responder pelo crime que cometeu. Mas a lei diz que ele tem esse direito. O Estatuto da Criança e do Adolescente, Deus me acuda, diz a ele que você tem direito de estuprar. Faz isso, mata, sequestra, invade o banco. Faz a sacanagem que você quiser, que ninguém pode com você. Você sabe quem é que está precisando de direitos humanos, senador Wellington? Essas famílias que estão lá velando o corpo, chorando agora. Ninguém vai visitar. Agora, defender bandido, meia dúzia se apresenta. Eu tenho a proposta. Eu tenho a proposta, senador Armando. Eu tenho a saída. Eu não estou falando em ESBEM, FUNABEM e FEBEM. Não estou falando nada disso, senador Pedro. Eu estou propondo o seguinte. Porque discutir de reduzir 18 para... Eu quero pedir à sociedade que me ouve agora, não aceite essa palhaçada. Reduzir de 18 para 16 é brincadeira. É tentar inventar uma verdade, uma mentira inteira, como se fosse minha verdade para a sociedade. Não aceitem. Entre nas redes sociais. Venha para o Senado. Mande e-mail para cá. Vamos torpedear e criar um grande burburinho para que imediatamente façamos isso. Não, mas isso é cláusula pétrea. Não se pode mexer numa cláusula pétrea. Pode não. Quer dizer que a sociedade agora vai ficar enlutada o tempo inteiro porque o texto diz que não pode. Quem escreveu o texto? Não foi o homem? O homem que escreveu, que mude o texto. A sociedade só não pode estar vivendo e passando o que está passando agora. Olha só. Ah, mas vai resolver? Não. A violência é um motor muito forte, que está muito acelerado no Brasil. Mas ao fazer a redução da moralidade penal, nós tiramos a roda dentada mais importante desse motor e ela vai capengar daqui para frente. Eu estou propondo o seguinte. A minha proposta não tem faixa etária. Eu vou repetir. Ah, mas os Estados Unidos, que é desenvolvido, é 7 anos. A Bolívia é 14, está perto de nós. Em Bangkok, 4. A Europa quase toda é 13, 12, até 16. Ô, senador Armando, experiência é igual dentadura, só cabe na boca do dono. Essa é deles, vamos ver a nossa qual é. Nós temos uma realidade diferente da deles. Então, o que é que eu estou propondo? Qualquer cidadão brasileiro que cometer crime com natureza hedionda, porque tem um elenco de crime que não é hedionda, não é, senador Pedro? Eu estou perguntando porque ele é professor. Um elenco de crime que não é hediondo. Então perca-se a menoridade, seja colocado na maioridade para pagar as penas da lei e pronto. O que é que você está querendo dizer? Estou querendo dizer o seguinte, se um menino estiver mamando no peito da mãe 30 dias de nascido, enroladinho ainda, e ele der um pulo, saltar do braço da mãe e pegar uma escopeta e entrar no banco atirando, ele vai perder com 30 dias de nascido. É isso que eu estou falando, para que possa entender. Mas e aí? Nós vamos colocar eles aonde? Sim. Nós não vamos produzir esgoto de gente que hoje só tem esgoto. Lá no meu estado, esse negócio de prisão de menor, ressocialização, isso é conversa. Não ressocializa ninguém. É esgoto de gente mesmo. A minha proposta é o seguinte, fica o estado obrigado no período de um ano após a promulgação da lei, construir centros de ressocialização para a formação de campeões para esportes de alto rendimento no país. Realmente nós vamos ressocializar. Quem é que pode instruir esse esporte de alto rendimento? A Marinha, o Exército e a Aeronáutica, que disputa as Olimpíadas das Forças Armadas no mundo, tem esportistas, tem graduados em esporte de alto rendimento, todos eles. Nós vamos criar um centro de esporte de alto rendimento, três coisas vão acontecer. Esses meninos serão triados com a vocação e com o biotipo para o esporte, ou seja, vôlei, basquete, jiu-jitsu, boxe, não sei, cada um triado. Eles terão um privilégio, porque o esporte de alto rendimento, ele suga as energias e as artes marciais, elas têm filosofia que educa o indivíduo. Em segundo lugar, eles vão ter grupos de terapia educacional, que será feito aos finais de semana com as famílias, ou seja, esses meninos, independente de serem pobres, ricos ou classe média, porque não me venha com essa história toda vez que fala disso, ah, porque os pobres, tem que... Que pobre? Essa violência tá, é rico, é todo mundo que está fazendo isso, esquece. Tudo que é desgraça quer botar em conta de pobre. Então, no final de semana, e terão estudo obrigatório. Lá nós não teremos nem cubículo, lá nós não teremos nem beliche. O que vai acontecer? Se um menino desse, a família dele tem envolvimento com um crime, o juiz vai determinar um tutor de formação religiosa e psicológica que vai adotá-lo até o cumprimento da pena. Juntamente com o assistente social, ele pode entrar na sexta-feira e ficar com esse menino até domingo à tarde. Se a família não tem envolvimento com o crime, o juiz determina esse tutor também, mas a família, a mãe, o irmãozinho, o pai, podem entrar na sexta-feira e ficar com ele até segunda-feira, porque nós vamos criar um centro de ressocialização, não esgoto, penitenciária, e fazer esgoto de seres humanos. Nós vamos virar um exemplo para o mundo. O mundo vai querer nos copiar. Hoje mesmo eu recebi um telefonema de um ministro, vou guardar o nome dele para mim, dizendo, olha, estava em Portugal. Lá eles fizeram até 16 anos. Te dei essa dica, mas estão arrependidos. Falaram para nós, para a comitiva da presidente. Estão lá tudo doido para tirar essa história de 16 anos e procurar uma solução muito abaixo disso. É verdade, eu sei disso. E nós temos como fazer isso nesse momento. Não, porque toda vez que acontece uma crise, tentam fazer uma lei. Que crise? Começou quando? Esses homens travestis de criança matar. O Estatuto da Criança e Adolescente tem quantos anos de vida? Vai fazer 22, autorizando matar, sequestrar, estuprar. Isso é ocasional? Ainda que fosse. Se fosse ocasional, justificaria vingar o estupro daquela mulher no ônibus do Rio de Janeiro. Esses que morreram ontem na pizzaria em São Paulo. Essa balconista assassinada por dois homens, um de 13 e outro de 14 anos no meu estado ontem. Isso é lamentável. Isso é lamentável. Por isso, senhor senador Armando, eu pretendo cruzar o Brasil inteiro. Queria pedir Vossa Excelência, que é ligada ao pessoal da indústria. Pede eles para fazer essa camisa aqui. E mandar o povo vestir, os funcionários, vestir a comunidade onde está a empresa. Pede eles para fazer um adesivo com isso aqui para colocar em carro, redução da moralidade penal já. Senador Armando, Vossa Excelência sabe quantos empresários já morreram disso? Geradores de honra, de emprego, de dignidade. Quantos funcionários em ponto de ônibus foram assassinados? Vamos juntar aqui, irmão, vamos juntar aqui. Vamos juntar aqui, vamos levantar esse país. Nós precisamos fazer isso hoje e agora. Em nome da dignidade humana, em nome dos nossos filhos. Em nome dos filhos de todos, que os filhos de todos são filhos nossos num momento como esse. Em nome do futuro desse país, porque criança não é futuro, criança é presente. Ou você cuida do presente ou não teremos futuro. Eu lamento profundamente, encerrando a minha palavra sobre isso, que o meu estado não tem essa política. Ainda esse enfrentamento, a necessidade de ter criatividade, políticas criativas, no sentido de trazer a sociedade para dentro. É muito fácil fazer discurso. É, o problema do Brasil é a educação. Não acho, não. Não acredito nesse discurso. Para mim é falácia, é mentira. Educação? Por quê? Professor não tem obrigação de educar filho meu? Professor tem obrigação de educar o dele. E eu, meu. Janela... Escola abre janela para o conhecimento. Escola abre janela para o conhecimento. Mas professor educa o dele e eu educo o meu. Ah, não, vou botar lá para educar na escola. Que educar? Que história é essa? Nós precisamos chamar a família para dentro. Eu quero encerrar meu pronunciamento. Me dê só um minuto, senhor presidente. Em nome do pessoal lá de Curitiba, que fez uma marcha para Jesus com mais de 100 mil pessoas, uma marcha maravilhosa, e eu quero dar uma informação que Vossa Excelência sabe, mas Vossa Excelência depois parabeniza eles quando vier para a tribuna. Não houve uma ocorrência policial na marcha para Jesus em Curitiba. Na marcha para Jesus, no seu estado, não teve um papelote de cocaína no chão. E quero falar mais, não tinha uma latinha de cerveja no chão e não tinha resto de maconha no chão. Ninguém foi desmoralizado, não teve gesto obsceno lá. A exemplo do movimento que aconteceu aqui quarta-feira, senador Wellington. Lideranças do seu estado estavam aqui. Vossa Excelência sabe. Em favor da liberdade religiosa, a mídia sempre tenta distorcer. Ninguém fez evento para enfrentar homossexuais. Nada disso. O evento foi para mostrar que nós conhecemos nossos direitos, pagamos impostos e podemos ser a favor de qualquer coisa. A favor ou contra algo. Esse movimento que aconteceu na quarta-feira com o comando de liderança. Eu quero convidar Vossa Excelência agora. Não sei se Vossa Excelência esteve na de Curitiba, mas se não esteve, está convidado para estar na próxima. Vossa Excelência devia ter um compromisso importante para não ter estado, mas eu sei como é que Vossa Excelência preza esse povo da paz no seu estado.
Mas a minha assessoria, pelo menos uns três estavam lá presentes.
E te deu um bom relatório.
Com certeza.
No dia 29... Filma aqui, menino. vai acontecer a Marcha para Jesus de São Paulo. Se tudo der errado, vai dar 3 milhões lá. Não vai ter um assassinato. Ninguém vai bater carteira. Não vai ficar bagana de maconha no chão, nem papelote de cocaína, nem camisinha vai ficar no chão. Não terá um gesto obsceno e também não terá ocorrência policial. A Marcha para Jesus acontece há 21 anos. Começou com o apóstolo Estevam Hernandes e a bispa Sônia. Quero cumprimentar, abraçar. Estive com eles no domingo, na Santa Ceia, lá na igreja. Graças a Deus. Uma multidão de jovens cantando, pulando, felizes, abraçando pai e mãe com a Bíblia debaixo do braço. E esse povo é ridicularizado como otário, porque anda com a Bíblia debaixo do braço. Porque quem não é otário é quem anda com a arma na cintura, anda bêbado e planejando assaltar os outros, mas quem anda de Bíblia é otário. Então nós teremos uma marcha com 3 milhões de otários, dia 29. E eu convido o Brasil nesses 21 anos, e no dia 16 de outubro a marcha vai acontecer na Galiléia, em Jerusalém. Essa marcha que acontece no mundo inteiro, mas a do Brasil é a maior do mundo. E eu conclamo a todos para a Marcha Pacífica da Paz, a marcha para Jesus, conclamando vida, conclamando enfrentamento às drogas, ao álcool, ao sofrimento e pregando liberdade. Eu encerro agradecendo o tempo que Vossa Excelência me concedeu, para que eu possa fazer esse desabafo que vou fazer todo dia. Essa aqui é a camisa, todo dia. Presidente, faça essa camisa aqui, mande sua assessoria vestir isso aqui, porque Vossa Excelência é da luta. Vossa Excelência está engajado nisso aqui, o seu Estado sabe, eu sei, porque temos falado desse assunto. João Claudino, mande o Armazém Paraíba fazer essas camisas aqui, ó. E empestir o Nordeste. Senador João Claudino, está vindo aqui? Redução da moralidade penal. E eu sei que Vossa Excelência é a favor. Vossa Excelência é a favor. Amém ou não? Coisa boa. Senador Armando, incentive os empresários a fazer. Vamos empestear esse país. Não tem essa história, não. Nós vamos reduzir. Cometer o crime com natureza é hedionda, vai ter que pagar. Tem crime que não é hediondo, mas crime hediondo vai ter que responder para devolvermos as ruas aos donos da rua, a praça aos donos da praça, a porta da escola e a porta da indústria e da empresa aos seus verdadeiros donos, que é o povo. O povo hoje vive enclausurado. Os direitos humanos não valem para eles, vale para quem mata, estupra e sequestra. Vamos inverter essa lógica, inverter essa lógica e provar a essa gente que nesse país os humanos é que tem que passar a ter direito. Obrigado, senhor presidente.